Vida de Jornalista no Ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Já são mais de 20 episódios, então olha, se você ainda não está em dia, aproveita para fazer a maratona agora, porque né, quando tiver 50 episódios a missão vai ficar mais complicada. Tá tudo aí no seu celular, no iTunes, no Spotify, no Castbox, tem várias maneiras de ouvir. E como esse podcast gosta de viajar, hoje a gente vai fazer duas viagens de uma vez. Primeiro é uma viagem para o passado, lá para os anos 20 e os anos 30, porque a gente vai conversar sobre o cangaço, que é um tema absolutamente fascinante. Vamos falar de Maria Bonita, de Lampião, e vamos falar muito da relação deles com o jornalismo, como era a cobertura naquela época, desde o Jornal do Brasil até o New York Times. Tem muita coisa interessante para a gente abordar. E a nossa segunda viagem é para Portugal, porque é lá que está a convidada desse episódio, a jornalista Adriana Negreiros. Muito obrigada, Adriana. Seja muito bem-vinda ao Vida de Jornalista.
Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer imenso conversar contigo. É uma grande honra também fazer parte desse podcast que já entrevistou tantos jornalistas ilustres. Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui.
Ah, que legal. Eu que fico feliz. A Adriana é autora de um baita livro lançado em 2018, que se chama Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da editora Objetiva. É uma biografia da Maria Bonita e mais que isso, é um olhar sobre as mulheres do cangaço. Claro, também sobre o bando de Lampião, de maneira geral, mas principalmente sobre as mulheres. Então você que está ouvindo o podcast e só conhece o cangaço pelos filmes ou pela literatura, né, pelos cordéis, olha, você vai se espantar com o livro da Adriana, porque vai caindo um mito atrás do outro. E apesar do tema ser bem pesado também, em vários momentos, tem muita cena de violência, mas o texto é super bem construído, super saboroso. Eu recomendo demais. E Adriana, agora no fim do ano passado, você se mudou com a família para Portugal, né? Já tá tudo calmo aí ou você ainda tá aí no meio das caixas de mudança?
Ainda, Rodrigo. Ainda estou em meio a caixa de mudanças. Eu estava, inclusive, com medo que a nossa conversa pelo Skype tivesse vídeo, porque você ia ver atrás de mim milhões de caixas e uma bagunça tremenda aqui no escritório. Ainda estou me situando aqui, mas eu chego lá em algum momento.
Não tem problema. Não tem vídeo, mas o pessoal imagina as caixas aí, como é que estão atrás de você. Mas falando em família, Adriana, eu queria começar esse nosso papo com uma personagem que não tem nada a ver com o cangaço diretamente, mas que viu de perto um episódio fundamental na história do cangaço, que é a sua avó Alcinda. Explica pra gente quem foi a dona Alcinda e o quanto ela foi importante pro livro.
Foi a vovó Alcinda quem me introduziu nesses temas do cangaço, né? Porque é o seguinte, a minha avó, né, como a minha família, minha mãe, meu pai, né, minha avó materna, paterna, eles são todos de Mossoró. Mossoró é uma cidade que fica no Rio Grande do Norte, já quase na fronteira com o Ceará. E essa é uma cidade muito importante para a história do cangaço, porque lá ocorreu um episódio fundamental, inclusive para a entrada das mulheres do bando de Lampião. Que foi o seguinte, ali nos anos 20, o Lampião tinha por hábito mandar bilhetes para os prefeitos das cidades solicitando algum dinheiro, né, e em troca disso, desse dinheiro, desse recurso, ele não invadiria a cidade. Era assim que ele ameaçava as cidades e conseguia muitas vezes recursos com essa ferramenta, né, com esse expediente. Uhum. E em 1927 o Lampião mandou então um bilhete para o então prefeito de Mossoró, que se chamava Rodolfo Fernandes, pedindo uma quantia em dinheiro, e se o prefeito não enviasse essa quantia para ele, ele iria viajar a cidade com seu bando. Só que Mossoró na época era uma cidade considerada bastante próspera, até hoje, né, se a gente considerar ali o Nordeste e tudo mais, Mossoró é uma cidade bastante próspera. E na época, sim, já era uma cidade rica, né, em decorrência do sal, e o prefeito da cidade, o Rodolfo Fernandes, disse na época, não, eu não vou mandar esse dinheiro para o Lampião, e ele, se quiser, que venha buscar o dinheiro aqui, e nós estamos esperando por ele. E ele, então, convocou todos os homens da cidade a se unirem, a pegarem armas e a esperarem o mando de Lampião. E esse foi um episódio fantástico da história, porque de fato isso aconteceu. O Lampião recebeu o aviso do Rodolfo Fernandes de que não iria dar o dinheiro, e resolveu com seu bando invadir a cidade, e quando chegou em Mossoró, encontrou todos os homens entrincheirados, esperando pelo bando, com armas em mãos, e os cangaceiros foram expulsos de Mossoró embaixo de uma chuva de balas. E esse é um episódio do qual a cidade se orgulha profundamente. E a minha avó, ela tinha 15 anos na época em que isso ocorreu. Ela é de 1912. E ela morava numa fazenda como criada, ela era filha dos criados, e uma das pessoas da fazenda, um dos proprietários, foi um dos homens que combateu o Lampião. Então ela sempre contava esse episódio com muito orgulho, né? Então ela passou a vida inteira dizendo. Depois ela foi morar com a minha família em Fortaleza, né? Eu cresci em Fortaleza, e ela sempre dizia: eu sou de Mossoró, cidade que venceu o Lampião. Não era uma coisa qualquer, assim, vencer o Lampião. Né? Não era um bandido ordinário que você venceria de forma tranquila. Era aquele que era o fora da lei mais procurado e mais temido do Brasil ali nos anos 20. Então foi assim que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com a história do cangaço por meio das histórias que a minha avó contava sobre Lampião, né, e sobre os demais cangaceiros. E ela não falava em Maria Bonita e nem em nenhuma outra mulher, nem em Dadá, porque as mulheres só viriam a integrar o bando de Lampião em 1930. E esse episódio de Mossoró é muito importante, porque depois dessa derrota, que foi uma derrota terrível, o Lampião nunca tinha sido derrotado, o bando se desfez praticamente. Houve uma morte, né, do Jararaca, que foi uma perda irreparável para o Lampião. Ele perdeu também um outro soldado bastante importante para o bando. E o bando ficou muito abatido, o Lampião também ficou com a moral muito baixa em decorrência dessa derrota. E ele resolveu, então, depois disso, cruzar o São Francisco e tentar a vida na Bahia. E foi então que ele, a partir disso, né, quando ele chegou na Bahia, que ele conheceu a Maria, a Maria Gomes de Oliveira, a Maria Judéia, e eles se apaixonaram, ela ingressou no bando, e com o ingresso da Maria Bonita, outras mulheres passaram também a integrar o grupo. Então, o episódio de Mossoró, de certa forma, tem uma importância e uma relação direta com a entrada das mulheres no bando de Lampião.
Ah, essa história é incrível, né? E a dona Alcinda teve a filha dela, Alcineia, né, que é a mãe da Adriana, 2 dias depois, não foi isso? Da morte da Maria Bonita e do Lampião. Isso não está no livro, mas está num artigo belíssimo que a Adriana escreveu para a revista Helena, da Biblioteca Pública do Paraná. Dá para achar na internet, pode buscar aí que vale a pena. E a sua avó, Adriana, foi uma mãe solteira, né? O que era muito mal visto naquele momento. Você acha que dá para traçar esse paralelo entre a sua avó e a Maria Bonita nesse sentido de serem duas mulheres, de certa forma, transgressoras para aquela época?
Assim, né? É interessante porque essa pesquisa sobre a Maria Bonita, ela me conectou com a minha avó, né? Que já morreu em 1996. E me conectou em função de uma série de reflexões que eu comecei a fazer a respeito do papel e do comportamento das mulheres ali nos anos 30, né? E realmente a minha mãe nasceu no dia 30 de julho de 1938 e o bando de Lampião foi dizimado no dia 28, 2 dias antes. E a Maria, ela era uma mulher bastante transgressora, era uma mulher, né, usando aqui um clichê terrível, mas era uma mulher à frente do seu tempo, porque ela era uma mulher casada com Zé de Neném, que era um sapateiro. Era um casamento extremamente infeliz, né? Se dizia que o Zé de Neném não era exatamente um homem muito presente na intimidade e que a Maria era muito insatisfeita sexualmente, tanto que tinha um amante. Isso, imagina, né? Se hoje uma mulher, né, que tem esse comportamento, ela é mal vista, na época, então, era um absurdo.
Nossa.
E a minha avó, ela foi uma mãe solteira, né? Não sei se ela tinha essa impetuosidade da Maria, eu imagino que não. Mas ela foi uma mãe solteira numa época em que isso também era a pior coisa do mundo, era atestado de sem vergonhice para uma mulher ser mãe solteira. E tanto que depois ela se tornou evangélica e passou a frequentar a igreja e ficou bastante escondida, com muita vergonha, né? Passou a ser uma pessoa muito antissociável porque ela ficou muito marcada por essa mácula, né, digamos assim, de ter sido uma mulher que teve um filho sem ser casada. Já a Maria, ela lidava com essa questão, ao que tudo indica, de uma forma bastante empoderada, eu diria. Ela não escondia de ninguém que ela não estava feliz com o casamento com Zé de Neném, muito pelo contrário, e ela sempre dizia, na época, aos quatro ventos, que se pudesse, ela largaria aquele cabra mole, né, como se dizia no sertão, para acompanhar um verdadeiro cabra da peste, um valentão como Lampião. Ela dizia isso muito em tom de bravata ali no final dos anos 20, até que essa conversa chegou aos ouvidos do Lampião, e eles se conheceram, se encontraram, se gostaram, e ela de fato largou o Zé de Neném e seguiu com o cangaceiro, que é uma coisa absolutamente transgressora, né, para a época. Então, de fato, assim, ambas, né, foram mulheres que tiveram um comportamento que não era tido como adequado em sua época, mas cada uma lidou com as consequências disso de forma diferente, né?
É verdade. Agora, você bate muito nessa tecla de que uma coisa é a Maria Bonita ter sido uma mulher transgressora, empoderada. E outra coisa é essa carga que algumas pessoas colocam nela, de ela ter a responsabilidade de ser uma líder feminista, né? Como muita gente aponta. E aí eu até lembro que quando eu fui comprar o livro no ano passado, eu estava na livraria e não achei o livro ali na seção de biografia, de história. Aí pedi ajuda ali para uma atendente. E ela até conhecia o livro, ela falou, não, é um com capa vermelha. Eu falei, é esse mesmo. E ela ficou procurando, procurando e não achava. Daqui a pouco vem ela com um livro na mão, falou, ó, tava lá na seção de feminismo. Você acha que é uma cobrança injusta essa de colocar Maria Bonita como uma líder feminista naquela época de machismo muito violento?
Eu acho que é um anacronismo esse, né? Porque na época mal se falava sobre isso, sobre o feminismo. Certamente no sertão essa não era uma conversa. Nos grandes centros urbanos havia ali um certo movimento bastante tímido por parte de algumas mulheres, mas também não era o que a gente tem hoje em dia, né? Que é um assunto absolutamente recorrente. E se a gente considerar assim, que a Maria vivia no sertão do Nordeste do Brasil, nos anos 20... E que ela, posteriormente, viveu entre cangaceiros, que eram sujeitos extremamente machistas, mas um grau assim, que a gente não consegue imaginar, cobrar dela uma postura feminista é uma crueldade até. Assim, não havia um espírito de época que permitisse que ela se comportasse dessa forma, de uma forma feminista, que ela, de fato, não se comportava. Ela era mesmo uma mulher danada, valente, dona de si, cheia de vontades, que fazia muitas vezes aquilo que gostaria de fazer e que não se importava muito com o que diziam a respeito dela, o que são comportamentos bastante interessantes, mas ela não era uma feminista. Inclusive dentro do bando, né, que era esse bando que tinha, no qual vigorava um código de conduta que era muito machista, as mulheres, elas não tinham aquilo que a gente chama hoje de sororidade, né? As mulheres, elas se detestavam. A Maria odiava a Dadá. A Dadá achava a Maria metida besta, dizia que ela se achava mais do que as outras. As mulheres tinham muita rivalidade umas em relação às outras e elas não se apoiavam em momentos de extrema dificuldade. Então, por exemplo, uma das regras desse código de conduta era que se uma mulher cometesse adultério ou se o seu homem suspeitasse que ela estava cometendo adultério cometendo alguma outra atitude que fosse tida como sem vergonha, essa mulher poderia ser punida com a própria vida. Ela morreria em decorrência disso. Isso aconteceu algumas vezes no cangaço. Houve um caso bastante famoso, que foi o caso da Lídia. A Lídia era mulher de um cangaceiro chamado Zé Baiano e ela foi flagrada nos braços de um outro cangaceiro. E o Zé Baiano, quando soube disso, determinou que ela deveria ser morta e ela foi amarrada a uma árvore, a um tronco, durante a noite. E no dia seguinte ela foi apedrejada e até a morte. E a Lídia chegou a implorar para as colegas de bando, para as demais mulheres, para que a salvassem, para que interferissem ali, né? Conversou inclusive com a Maria, pediu para que ela falasse com o Lampião, né? De maneira a tentar convencê-lo, a convencer o Zé Baiano a mudar a pena e a perdoá-la, e a Maria não fez nada. E de uma forma geral, o que as mulheres diziam quando eram solicitadas a agir numa situação dessas, era que a mulher até merecia aquilo. Ah, quem mandou sem ser vergonha? Quem mandou pular a cerca? Né? Quem mandou não ter respeito com seu marido? Então, isso por si só já demonstra que a Maria não era uma feminista, nem a Dadá, não havia feminismo no bando. Mas também a gente tem que considerar as circunstâncias em que essas mulheres viviam, né, os companheiros que elas tinham, que espécie de apoio elas teriam se arvorassem ao feminismo. Né, a minha suspeita é de que se alguém tivesse alguma postura minimamente feminista ali no bando, no dia seguinte já seria executada. Né, não havia espaço para isso ali.
Isso fica muito claro, né? O livro tem várias histórias assim, e até fiquei com uma curiosidade de saber como você, Adriana, uma mulher com um olhar feminista também, o quanto foi doloroso para você escrever sobre essas mulheres, as cangaceiras, que dentro do próprio bando, como você falou, sofriam todo tipo de violência, né? Desde espancamento, tortura, mulher marcada com ferro em brasa. Tinha uma violência enorme com a questão dos filhos, né? Elas tinham os filhos e os filhos eram arrancados delas ali nos primeiros dias e mandados para ser criados por outras famílias, porque o bebê chorando podia alertar a polícia, enfim. Inúmeros estupros, né, que era uma prática tanto dos cangaceiros quanto da polícia. Aliás, até no início do livro tem uma cena, que eu não vou contar os detalhes aqui para não tirar o impacto de quem lê, que conta como a Dadá virou uma cangaceira, né, levada pelo Corisco, que é o segundo casal mais famoso, né, do cangaço. Mas é uma Dadá ainda criança, pré-adolescente, é uma cena de uma violência inacreditável, e você ainda consegue ali uma proeza que é uma qualidade de texto, que ao mesmo tempo que você diz ali tudo que precisa ser dito, mas aquilo não fica insuportável de ler. Você consegue, com seu texto, guiar os leitores, pelo menos no meu caso foi assim que funcionou, por essas cenas que são bem dolorosas, né? Como é que foi isso na sua cabeça?
Foi bem difícil, Rodrigo. Essa cena da Dadá, ela é particularmente cruel, e ainda mais se a gente considerar que ela tinha 12 anos na época.
Pois é.
Muitas cangaceiras entraram no bando dessa maneira. Da Dadá, a gente sabe os detalhes porque ela contou, né, como foi que se deu o ingresso dela no bando. E uma coisa que me chocou muito, Rodrigo, ao longo dessa pesquisa, foi que quando eu tive acesso aos depoimentos das cangaceiras sobreviventes, né, notadamente a Dadá e a Sila, que deixaram muitos depoimentos, deram entrevistas, foram para a televisão, né, publicaram livros, né, elas deram entrevistas que se transformaram em livros.
Uhum.
Então há uma vastidão de depoimentos dessas cangaceiras. E algo que me chamou muita atenção foi que essas mulheres foram tidas durante muito tempo como mentirosas. E é impressionante, se você ler muitos dos livros que já foram publicados sobre o cangaço, porque há uma vasta literatura a respeito do tema, e muitos dos livros, muitos não surpreendentemente escritos por homens, esses relatos são ridicularizados. A Dadá, apesar desse ingresso terrível no bando, e esse é só o começo do sofrimento dela, depois a coisa só piora. E a Dadá, apesar de tudo isso, ela entrou para a história como uma louca mentirosa. Eu ouvi muitas vezes, ouvi e li essa opinião de que a Dadá era uma desvairada, de que não tinha sido bem assim, de que na verdade ela tinha gostado do Corisco. Imagina, a Dadá tinha 12 anos quando ela entrou no bando.
Pois é.
Como é que ela podia, sabe, parece aquela coisa de uma mulher que foi violentada, alguém vai dizer que ela fez por merecer porque estava com uma saia curta, sei lá.
O que acontece até hoje, né? Verdade.
Pois é a mesma lógica que aconteceu com a Dadá, com a Sila, que tinha 11 anos, 11. Então, imagina assim, elas, a Dadá, uma das queixas dela é que ela não pôde levar as bonecas pro bando.
Uhum.
Agora, como é que alguém vai querer dizer que essa menina, com essa idade, se hoje uma criança de 12 anos, é uma criança de 12 anos, imagina isso no final dos anos 20, no sertão, né? É inacreditável. Como é que alguém pode achar que ela fez por merecer essa situação? E há gente que até hoje acredita nisso, em relação a tudo que essas mulheres contaram. Tem gente que acha que elas fantasiavam muito, e o Corisco tinha uma fama de ser bonitão e tal, e diziam, imagina, ela gostou daquele loirão do Corisco. Enfim, essas coisas elas me chocaram muito, e me chocam e me revoltam até hoje. Então, para mim, foi muito difícil lidar com isso. Foi muito difícil lidar com as cenas de violência sexual, por motivos óbvios, né? Eu sou mulher, sou mãe de duas meninas, então, e eu tenho uma filha de 14 anos, então, quando eu escrevi sobre a Dadá aos 12, né, minha filha na época também tinha 12, eu inevitavelmente lembrava da minha filha e ficava completamente chocada e mal com aquela situação, né? Mas achando que tinha que ser contada da forma como foi mesmo, né? Da forma cruel, sem poupar o leitor dos detalhes. E isso me chocou muito, mas algo que também para mim foi muito doloroso foi narrar os episódios em que as mulheres tinham que largar os seus filhos depois que eles nasciam.
É.
Isso eu acho de uma violência. Não é que haja uma escala de violência, né? Qual violência é maior. Mas essa é uma violência que me doeu profundamente. E a Dadá, né, que essa mulher que sofreu muito, que sofreu inúmeras dores, ela posteriormente definiria essa dor de deixar o primeiro filho dela, abandonar o primeiro filho, mandar para uma família, né, criar, quando ela não pôde criar o seu primeiro filho. Ela definiria isso como a maior dor do mundo. E aí eu ficava pensando, de dor a Dadá entendia muito bem, né?
É.
E ela definiu essa dor como a maior dor do mundo. Então devia ser uma dor realmente de um tamanho que a gente não consegue conceber. Então, de fato, não foi fácil, do ponto de vista emocional, narrar esses episódios de violência contra as mulheres, a violência sexual, né, as mulheres sendo ferradas ali como se fossem animais, as mulheres tendo que abandonar os seus bebês recém-nascidos, não foi fácil. Especialmente antes de dormir, às vezes era difícil lidar com essa situação no momento em que eu estava lidando com esses fatos, mas eu acho que é importante que essa versão da história do cangaço venha à tona, porque o cangaço ele tem sido muito romantizado, né? E é interessante, né, você perceber que o Corisco, né, que é o autor de um episódio tão violento quanto esse da entrada da Dadá no cangaço, que foi o estuprador da Dadá aos 12 anos. O Corisco até hoje ele é tido como um símbolo de resistência. Muitas vezes, eu lembro que recentemente tinha um meme que era do Corisco naquela cena do filme do Glauber Rocha, uhum. Aquela coisa do te entrega Corisco, né? Não me entrego não, e era tudo um símbolo do homem resistente, bravo, valente, né? O Corisco entrou para a história como esse personagem, como esse herói. E a Dadá entrou para a história como uma doida que saiu por aí mentindo. E aí você percebe como a história é cruel com as mulheres. Né? Como você percebe que aquela que foi vítima, ela foi esquecida, ou no máximo ela virou uma caricatura. Né? Tem vídeos, né, que correm da Dadá com a vassoura na mão, expulsando o jornalista que queria entrevistá-la. Então a versão que ficou foi essa caricatura da mulher louca. Enquanto que o Corisco foi aquele sujeito valentão, resistente. Então perceber essa distorção, né, histórica também foi muito difícil, mas acho que é muito importante que a gente traga essas questões à tona para que isso possa ser refletido e que a gente possa pensar sobre essas injustiças que são feitas contra a história das mulheres.
Acho que é bem característico, né? E até hoje a gente vê muitos exemplos disso, mas acho que o livro cumpre esse papel também de, não só de dar voz a essas mulheres, mas também de desconstruir alguns mitos, né, sobre o cangaço, sobre a própria Maria Bonita, a começar pelo nome, como você falou, que ela era conhecida como Maria de Ideia, e só depois da morte ela vai ser conhecida como Maria Bonita. Mas principalmente em relação aos homens, como você falou, o mito do próprio Lampião, justiceiro, né, defensor dos oprimidos. Eu até separei um trechinho aqui que eu queria ler de uma reportagem do Jornal do Brasil, que você reproduz no livro, sobre o Lampião, que diz assim: ele é bravo, violento e astucioso e possui todas as virtudes de um conquistador. É um perseguido que se defende, um reformador incompreendido que distribui prêmios e castigos e expropria os ricos em proveito dos pobres. Quer dizer, parece um grande herói, né? Quando na verdade ele tinha um monte de aliança com os poderosos e políticos, fazendeiros, e assim ele ia escapando e sobrevivendo. E como a gente viu nesse trechinho aí que eu li, essa versão romantizada que ficou aí no imaginário do cangaço, grande parte da culpa disso é do nosso querido jornalismo, né? E como a gente está num podcast de jornalismo, como você aborda muito o jornalismo também no livro, eu queria te ouvir sobre esse assunto. Primeiro, de maneira geral, qual é a avaliação que você faz da cobertura da imprensa sobre o cangaço ali nos anos 20 e anos 30?
Realmente, essa imagem romanceada do Lampião já começa na época mesmo, né? Essa coisa de que ele era uma espécie de Robin Hood, que tirava dos ricos para entregar para os pobres, e que ele... Isso era uma besteira, porque o que acontecia muito era o seguinte: o Lampião e, né, os cangaceiros, eles, quando faziam saques nas cidades, e eles pegavam moedas nesses saques, depois eles precisavam se livrar das moedas porque elas pesavam muito nos bornais que eles carregavam. Uhum. Então eles distribuíam essas moedas para as crianças, para a população, não porque eles fossem bonzinhos, mas porque eles queriam se livrar do peso. Eles preferiam cédulas em papel, que eram mais leves para levar. Uhum. Esse é um dos motivos pelos quais ele tinha essa fama, né? E agora, na verdade, se o Lampião conseguiu passar quase 20 anos fugindo da polícia, não é porque ele tivesse o corpo fechado, como se dizia, ou porque ele tivesse negócio com o capeta, ou nada disso. É porque ele tinha cobertura da elite. Ele era um homem muito próximo do poder político. Um dos seus melhores amigos era o interventor de Sergipe, o Euronísio de Carvalho, que era um homem bastante próximo, por sua vez, do presidente Getúlio Vargas. Ele tinha muita proximidade com a polícia, então ele jogava baralho com os tenentes, ele comprava armas da polícia. Era uma relação bastante promíscua, que lembra, de certa forma, uma situação bastante atual, né, em relação ao tráfico e a relação com a polícia.
Mas o Lampião se safava porque ele era um homem próximo da elite, e as grandes vítimas do Lampião e dos cangaceiros eram as populações mais pobres. Porque, imagina, um homem pobre do sertão, né, que tinha ali a sua pequena propriedade rural, e ele recebia, digamos, a visita de um grupo de cangaceiros, ele não tinha nada a fazer a não ser recebê-los muito bem e dar a eles tudo o que eles pedissem. E se ele fizesse isso, ele passava a ser assediado pela polícia. Então ele ficava ali no meio do fogo cruzado. De um lado, os cangaceiros, que exigiam que eles fornecessem apoio e ajuda, se não fizessem isso, poderiam morrer. E de outra, a polícia, que queria informações dessas pessoas para chegar aos cangaceiros, e se as pessoas não dessem informações, elas seriam torturadas. Então não tinha para onde correr. Assim, a grande vítima do cangaço foram as populações mais pobres, especialmente as mulheres, que eram vítimas de violência sexual, né? Elas podiam ser roubadas pelos cangaceiros e podiam ser estupradas pelas forças volantes, né, que eram as forças repressoras, como uma moeda, né, como uma forma de pressionar seus pais, maridos e filhos a darem alguma pista sobre os cangaceiros, enfim. Era uma tragédia para a população pobre.
Às vezes elas eram usadas para punir homens, né? Para punir o pai ou o marido, a mulher era violentada.
De fato, eram realmente coisificadas, né? Essa era a situação das mulheres. E em relação aos jornalistas, Rodrigo, muitos jornalistas saíram do Rio, especialmente do Rio, né, que a imprensa na época estava muito concentrada no Rio de Janeiro, para cobrir o cangaço, para cobrir a caça Lampião. Esse era um assunto que enfeitiçava os jornalistas na época. Então, as revistas, os jornais, quase que diariamente davam notícias sobre o bando de Lampião. E com aquele olhar muito caricato, que é o olhar próprio, né, da imprensa do Sudeste, na época, principalmente, em relação ao sertão, né? Havia quem achasse que Lampião não existia, que era... Alguns jornalistas diziam isso, duvidavam, será que ele existe mesmo? Será que não é só um mito popular? Uma invenção do sertão, desse sertão tão mágico, tão cheio de mitos e tal. Então, havia uma série de olhares caricatos e preconceituosos em relação ao sertão. E essa questão, por exemplo, do sofrimento do homem, do sertanejo mais pobre, ela era completamente ignorada. E as principais fontes dos jornalistas eram as fontes oficiais. Então, eu tive que tomar muito cuidado, porque os jornais reproduziam basicamente a versão da polícia a todo instante. Essa era a forma como os cangaceiros eram apresentados, né? Tirando algumas situações, né? Como, por exemplo, esse que você citou do Jornal do Brasil, né? Vira e mexe, você tinha ali uma leitura um pouco mais romanceada dos cangaceiros. Mas, de uma forma geral, o que chegava, né, nos jornais era a versão da polícia. Inclusive, isso explica, em parte, por que as mulheres do bando entraram para a história como guerreiras, como valentonas, coisa que elas não foram. Porque as mulheres dentro do bando de Lampião, elas tinham uma função muito mais doméstica. Elas não eram isso que a gente imagina de guerreiras que pegam em armas e saem atirando nos inimigos e que participam dos combates. De forma alguma, poucas foram as cangaceiras que pegaram em armas. Elas tinham suas armas, mas muito mais para uma eventual necessidade de defesa pessoal, mas elas nem usavam, algumas delas tinham um verdadeiro pavor de armas. E a versão que a gente tem, a imagem que a gente tem das cangaceiras é dessas mulheres com arma em punho atirando, que é uma bobagem, elas não faziam isso. E parte dessa imagem, parte da justificativa dessa imagem é decorrência disso, né, de que as fontes dos jornalistas eram os policiais, e eles descreviam essas mulheres que participavam do bando como mulheres sanguinárias, como bandidas terríveis, temerárias, o que também era uma grande injustiça, porque grande parte dessas meninas estava ali na condição de raptadas. Uhum. Eram meninas que deveriam ser resgatadas pela polícia, não vistas como bandidas, mas era assim que elas eram apresentadas para os jornalistas, e eles reproduziam isso. Houve situações em que algumas cangaceiras foram presas e deram entrevista para os repórteres e puderam, de certa forma, ali tirar um pouco dessa versão oficial. Mas, na época, era basicamente isso. Assim, e, geralmente, as matérias enalteciam os grandes feitos dos tenentes. Era até engraçado, assim, porque você percebia que algumas situações assim, de grande atrapalhada na perseguição aos cangaceiros eram narradas assim, com tintas fortíssimas de grande heroísmo, como se fossem homens imbuído de uma grande missão e que conseguissem desbravar a Caatinga em meio aos espinhos de Mandacaru, e que eram homens que enfrentavam fome, sede. E aí, quando você ia ver depois, não era nada disso, eram situações completamente atrapalhadas para a polícia, né? Um cagaceiro dava um tiro para cima, saiu os policiais todos correndo. Mas eles eram descritos com grande heroísmo.
Eu lembro até que você citou um caso da revista O Cruzeiro, que quando tem aquela ocupação do raso da Catarina, né, que era um abrigo do bando, que vai um jornalista, um enviado especial ao sertão, que era o Vitor do Espírito Santo, que você até fala que era uma estrela do jornalismo na época. Sim. Ele tem muito acesso ali aos fatos, mas pelo lado das volantes, né? As volantes eram os grupos de policiais que tentavam caçar o Lampião. Então, já era naturalmente uma reportagem, no mínimo, contaminada ali, né?
Era, totalmente. Tanto que depois, na própria reportagem, aparecia o Vitor do Espírito Santo do lado dos prefeitos e dos tenentes. E era engraçado porque muitos desses prefeitos que eram tratados como heróis nessas matérias eram coiteiros de Lampião. Uhum. Eram homens que recebiam Lampião em suas propriedades e tomavam conhaque com ele, fumavam charuto e davam perfume de presente para o Lampião, recebiam a Maria de Idéia, e as mulheres eram amigas. E esses prefeitos, no dia seguinte, posavam de grandes perseguidores de Lampião. Essa era a situação. Nossa. E a imprensa os reproduziu dessa forma mesmo.
É verdade. Agora, tem uma pessoa que quebra um pouco isso, que é o Benjamin Abraão, né? Que teve acesso ao bando e não à polícia, autorizado ali por Lampião, conviveu com eles. Acho que ele é um personagem importante nessa questão da cobertura ali do cangaço. Explica pra gente, Adriana, quem foi o Benjamin Abraão e qual foi a importância dele nesses registros.
O Benjamin Abraão foi um sírio-libanês que trabalhava com o padre Cícero. Ele chegou ao Brasil com 15 anos e conseguiu ali um emprego como espécie de secretário do padre Cícero. E quando o padre Cícero morreu, ele se viu sem renda, sem dinheiro, sem trabalho, e começou a pensar em possibilidades de oferir alguma renda. Né? Ficou quebrado, sem grana para pagar as contas e tal. E aí ele imaginou que uma possibilidade era fazer foto de casamento. Ele era um fotógrafo amador. Uhum. Uma possibilidade seria ele conseguir registrar o bando de Lampião e fazer um filme, que ele tinha assim, grandes expectativas de que pudesse ser um filme internacional, que pudesse rodar o mundo, porque a figura de Lampião despertava interesse no mundo inteiro, né? Como você lembrou no começo da nossa conversa, o New York Times vira e mexe noticiava os feitos de Lampião. Então Benjamin achou que se ele conseguisse chegar ao bando, fazer as imagens e vender esse material depois para o exterior, ele iria sair da penúria em que ele se encontrava. E ele realmente se colocou essa missão, e é engraçado como ele de fato conseguiu, né? Conseguiu com os contatos que ele tinha, né? Sempre se apresentando como essa figura que era muito próxima, tinha sido muito próxima do padre Cícero, e aproveitando os contatos que ele fez à época, inclusive com a polícia, né, com as forças volantes, com os coronéis, e conseguiu chegar ao bando de Lampião, no feito inédito, e um feito não só inédito, como extremamente desmoralizador para as forças repressoras, porque ele quis e chegou no bando, e conseguiu não só chegar ao bando, como filmá-los, fotografá-los, e ele deu ali um dos grandes furos de reportagem da história, né, porque a única imagem que se conhecia de Lampião era uma antiga, de quando Lampião estivera em Juazeiro do Norte. Ocasião, inclusive, em que ele esteve com Benjamin Abraão. E o Benjamin Abraão chega no bando e faz uma série de fotos e vídeos, né? E, inclusive, o que a gente conhece da Maria Bonita, hoje, e de boa parte dos cangaceiros, a gente deve essas imagens do Benjamin Abraão. Né? Se não fosse por ele, pelo trabalho dele, a gente não teria essas imagens. Teria uma única foto da Maria, muito antiga, né? De péssima qualidade. E a gente deve a essa valentia dele, os mais importantes registros do cangaço. E é engraçado com um amigo meu, quando leu o livro, ele disse assim, o Benjamin Abraão é o pai do branded content, porque ele conseguiu o patrocínio, da Bayer, conseguiu da Zeiss, que era uma importadora uma fabricante de lentes alemã, e é engraçado, né, porque depois ele ainda consegue fazer com que o Lampião vire garoto propaganda da Café Aspirina, que era um analgésico para dor de cabeça.
É, muito inusitada essa cena, né? A foto da capa do livro é dele, né?
A foto é dele. Todas essas grandes fotos que a gente conhece dos cangaceiros são do Benjamin Abraão.
Que é uma foto da Maria Bonita com os cachorros, né? O Guarani e o Ligeiro. Uma foto belíssima. Né? Agora, você falou do New York Times. O New York Times caiu numa barriga também, né? Que todo mundo caiu, que foi quando... Barriga, para quem não sabe, é o termo que a gente usa para quando o jornalista dá uma informação errada, né? Ou comete uma gafe e tal. Que foi quando noticiou a morte do Lampião por tuberculose em janeiro de 38, sendo que ele só morreu meses depois e assassinado, não tinha nada a ver com a tuberculose. Como é que foi o episódio que todo mundo caiu nessa?
É, surgiu ali uma informação de que o Lampião tinha morrido de tuberculose. E aí era uma informação um pouco maldosa até na época, porque se dizia que ele tinha morrido na casa do pai do Euronísio de Carvalho, que era esse interventor de Sergipe.
Uhum.
Né, que ele estava lá passando uma temporada e morreu de tuberculose na casa do pai, e isso foi noticiado. E aí logo depois teve o desmentido, que era muito engraçado, o desmentido inclusive do próprio Euronísio, dizendo que Lampião não tinha morrido e não tinha morrido na casa do pai dele. E era uma coisa meio absurda, e que inclusive eles não tinham nenhum contato e tudo mais, né? Porque já se sabia que ele era um grande coiteiro do Lampião e que eles tinham relações muito próximas. Mas essa não foi nem a primeira vez. Houve outras ocasiões em que os jornalistas também noticiaram a morte do Lampião. De vez em quando surgia essa história: o Lampião morreu, e na época se publicava, né? Não tinha ainda uma checagem muito rigorosa. E o New York Times também caiu nessa, né? Foi na onda dos jornalistas brasileiros. E tanto que quando realmente o Lampião morreu, né, em Angico, muita gente ficou meio temerosa, meio desconfiada, sem saber se deveria mesmo publicar a informação, com medo de que pudesse ser uma outra... cometeu uma outra barriga semelhante às anteriores.
É, verdade. Né? E essa morte de verdade, que vem em julho de 38, com a chacina na Grota do Angico, né, em Sergipe, você conta que quem deu primeiro foi o jornal A Noite, né, numa edição extraordinária, quando a polícia já estava ali percorrendo algumas cidades vizinhas, exibindo as cabeças degoladas dos cangaceiros, que era uma prática também, né? E a imprensa não tinha nenhuma crítica a essa prática da polícia, que era uma coisa corriqueira, mas totalmente bizarra, né, Adriano?
Pra gente com os olhos de hoje é muito bizarra, mas na época isso era tratado com muita naturalidade, não era algo que chocasse, não, Rodrigo. Inclusive depois as cabeças, elas foram levadas numa espécie de uma excursão ali pelo sertão, e as cabeças eram tiradas das latas em que elas ficavam, latas geralmente com álcool ou querosene ou qualquer outra coisa ali para conservá-las, e eram expostas em praça pública, e as crianças iam, as famílias, era um espetáculo mesmo esse.
Uhum.
Né? Era uma coisa, por mais bizarra que possa parecer, uma coisa quase natural.
É verdade.
A imprensa tratava isso com bastante naturalidade, por incrível que pareça, né, pra gente hoje em dia. Muito depois, né, depois quando porque as cabeças demoraram muito a ser enterradas, né, quando elas ficaram durante muito tempo ali expostas no museu em Salvador, isso começou a gerar uma reação ali, mas já nos anos 60. Porque aí já as pessoas começaram a achar aquilo ali já meio esquisito, meio bizarro demais. Mas no final dos anos 30, era algo relativamente naturalizado.
É, verdade. E de modo geral, pelo que a gente vê no livro, a cobertura do cangaço sempre foi voltada para os homens, né, do bando. As mulheres eram citadas sempre ali pelo aspecto físico, se era bonita ou feia, se tinha perna grossa ou não. O que, claro, se explica pelo fato de que só tinha homem cobrindo, né? O olhar era 100% masculino e numa época, como você falou, de muito machismo. Se hoje a gente ainda vê muita cobertura machista, você imagina nos anos 30. E aí eu queria te perguntar, Adriana, já pra gente entrar aqui na nossa reta final. Durante a pesquisa, você chegou a imaginar, num cenário hipotético, como seria você, Adriana, cobrindo o cangaço, se em vez do Benjamin Abraão fosse a Adriana Negreiros? O que seria diferente ali?
Olha, é engraçado, Adriana, nunca tinha pensado nisso, mas... depende. Se fosse a Adriana de hoje... eu iria ter o olhar que eu tive pro cangaço. Eu ia olhar muito para as mulheres, né? Procurar entender qual era a posição delas, o que elas faziam ali no bando. Provavelmente esse seria o meu olhar de hoje, né? De 2018. 10 anos atrás talvez não fosse esse meu olhar, talvez fosse um olhar um pouco mais masculino até, né? Porque é interessante a gente pensar essas coisas, porque nós somos um pouco o espírito da nossa época.
Sim.
Quando eu comecei a escrever o livro sobre a Maria Bonita, eu não tinha a visão que eu tenho hoje sobre todas essas questões relacionadas a um olhar muito masculino sobre as mulheres. Eu fui aprimorando esse olhar por causa da pesquisa, que foi me mostrando essas distorções históricas, mas também porque o espírito da época me levou a isso, porque eu comecei a ler muito sobre feminismo, porque eu comecei a entrar em contato com teorias feministas, comecei a ler textos de mulheres que apontavam para os nossos vícios machistas, e quando eu digo nossos, eu me incluo nisso, né? Não estou falando só dos homens, não.
Sim.
Eu acho que eu fui me tornando feminista ao longo do processo de pesquisa do livro. 10 anos atrás, se eu tivesse escrito a biografia da Maria Bonita, eu teria escrito com uma outra perspectiva. Então, se fosse nos anos 30, cobrindo o bando, certamente seria bem diferente, né? Mas acho que a última década nos tornou muito melhores em relação a muitas questões. Nos melhorou muito em relação a essas questões de gênero mesmo.
É.
Quando eu olho para o passado e vejo muitas das coisas que eu fiz como jornalista, eu vejo muito machismo. Imagina, eu fiz editora da Playboy, então você pode perceber isso. Assim, eu acho que quando eu vejo o que eu fiz alguns anos atrás, hoje eu faria bem diferente. Eu olharia para as mulheres se eu fosse cobrir o bando de Lampião, mas se fosse assim, nessa coisa impossível de eu estar em 2018 e a cena se passar em 1936, que foi quando Benjamin Abraão teve acesso ao bando.
Seria a Adriana de hoje, com a oportunidade de sentar ali com a Maria para uma entrevista ali no acampamento, só vocês duas e o Guarani, o Ligeiro ali, numa conversa, e imagino que você ia ter muita coisa para perguntar para ela, né? Muita curiosidade de saber coisas que a imprensa da época talvez não se importasse tanto, né?
Então talvez se eu fosse a pessoa de 1936 que estivesse lá e fosse contemporânea da Maria, talvez eu até tivesse uma postura semelhante à dela, talvez eu fosse uma postura da época, né? Por isso que eu acho que é muito cruel a gente cobrar delas uma postura feminista. Nenhuma de nós feministas de hoje provavelmente não seria uma feminista naquela circunstância. Então é um exercício assim um exercício de futurologia, de passado, sei lá como que a gente pode chamar isso, mas esse exercício hipotético que nos mostra também isso, que às vezes é difícil cobrar posturas, né, de pessoas que a época não permitia uma postura mais aguerrida.
Mas eu também não desejo isso para você não, porque se as cangaceiras já sofriam tanto, imagina uma jornalista mulher, como é que seria a aceitação ali no bando? Acho que não ia ser muito bom.
E não tinha jornalista mulher ali, só
pois
tinha homens.
Então eu tô feliz com o livro e com você aí, sã e salva em Portugal, então não tem problema. E mais uma vez eu recomendo muito o livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da Editora Objetiva. Leiam, porque é incrível. E procurem outras entrevistas da Adriana também, dá pra achar bastante coisa. A Adriana teve no Conversa com Bial, foi muito legal, dá pra ver no Globoplay. A Adriana já conversou com alguns outros podcasts também, vale a pena buscar. Cangaço é um tema muito rico, rende muita conversa, e essa conversa eu adorei, Adriana. Muito obrigado, fiquei muito feliz com o papo, viu?
Obrigada, Rodrigo, gostei muito também, obrigadíssima.
Que bom, que bom. Assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Se você gostou, indica o podcast por aí, deixa sua avaliação, se você ouve pelo iTunes ou no Cashbox, ou segue a gente lá no Twitter, no @vida_jornalista, e a gente volta na próxima semana. Um beijo, um abraço e até mais.